Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estés. Aqui, as histórias funcionaram como medicamentos numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam, com propriedade e coragem, seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 10, intitulado As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa, conheceremos três histórias: La Llorona, que é a principal, A Menininha dos Fósforos e Os Três Cabelos de Ouro. Dividimos em duas partes o podcast do capítulo 10 e, nesta segunda parte, aprendemos a recuperar nosso fogo criativo. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _ ao nosso redor, _ e Carolina Bacelar Escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Ei, Irina, tudo bom?
Tudo bom, Carol, e você?
Tudo ótimo. Hoje a gente vai dar continuidade à gravação do capítulo 10, intitulado As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa. E no episódio passado, a Irina contou para nós, né, a história de La Llorona, né, a Chorona. E nesse episódio a gente vai ver mais duas histórias, que é A Menininha dos Fósforos e também Os Três Cabelos de Ouro. Antes da gente conhecer essas duas últimas histórias, eu vou pedir para a Irina fazer aquele resuminho da Chorona, porque a gente conversou muito no episódio passado sobre a vida criativa, metaforicamente, ser essa água, esse rio na qual nós estamos incluídas, né, na qual podemos nadar livremente, e de que às vezes ele se encontra poluído, e que o ideal é que a gente encontre um equilíbrio entre os processos de, né, poluí-lo e despoluí-lo, porque talvez seja um pouco difícil ter um rio sempre limpo, então a gente teria que ter essa habilidade. A gente vai dar sequência a essa questão de como fazermos, né, para reassumirmos esse poder do rio, e vamos de novo falar um pouquinho sobre a figura do ânimos, que nós vimos também no episódio passado e que é praticamente o ator principal, né? O personagem protagonista aqui dentro desse capítulo. Então, vamos lá, Irina, se você puder fazer um resumo. De repente, você faz um resumo do enredo moderno da Chorona?
Pode ser, Carol. Como a Carol falou, né? Essa Chorona tem o enredo mais antigo, o enredo moderno, várias versões que foram se adaptando...
ao longo do tempo, das culturas, né?
Conforme o contexto e a cultura, exatamente. Mas, basicamente, a história de uma mulher que se envolve com o que eles contam na história como um fidalgo, que, no caso da história moderna, era o dono de uma fábrica, e eles moravam perto de um rio. E essa fábrica, enfim, essa fábrica estava poluindo esse rio. E aí, esse casal, né, a Chorona e o fidalgo com quem ela se casou, enfim, ela fica grávida, né? Eles engravidam e ela bebe a água desse rio poluído durante a gravidez. E ela tem dois filhos gêmeos que nascem com uma membrana assim entre os dedos, uma coisinha meio sapinho, e os dois nascem cegos. E aí o pai rejeita tanto a Chorona, né, a mulher que tinha tido os filhos dele, quanto as duas crianças. E ela, enfim, joga as crianças no rio, com medo, receio da vida difícil que eles teriam, e morre também ela mesma de dor por toda essa situação. E aí, quando ela vai para o céu, ela é recebida lá e fala: olha, a gente reconhece que você já sofreu e já passou, enfim, por muitas dificuldades, mas você, para entrar aqui, você precisa trazer a alma dos seus filhos. Então, ela volta e fica sempre procurando os dois filhos dela ali naquele rio poluído, que, como é muito escuro, impossível ela enxergar, né, o que tem no fundo.
Onde eles estariam,
Nunca consegue encontrar essas duas crianças.
Exato, e é uma história de horror, é uma história de horror mesmo, e que termina impactante, assim como, não sei se já ouviram, né, a história dos sapatinhos vermelhos. Ela vai na mesma linha de um final trágico, digamos assim. porque esse tipo de história deveria nos levar a uma reflexão seguida de uma ação, para que compreendêssemos o conteúdo da história e pudéssemos refletir, enquadrar aquilo na nossa vida e utilizássemos aquela história dentro de um conteúdo prático, não somente para criar ideias, mas também para que a gente possa atuar. Por isso que algumas fábulas e algumas histórias mais antigas, eles têm esse conteúdo mais trágico, assim. E a gente falou muito, né, Irina, no episódio passado, sobre como poluir o rio, basicamente não exercendo a nossa função criadora. Que seria um elemento próprio da alma da mulher selvagem. E falamos maneiras, né? Basicamente uma procrastinação, quando a gente sempre quer ter condições ideais de temperatura e pressão para poder realizar uma determinada coisa, ou quando a gente acha que só depois que a gente fizer um curso, só depois que a gente fizer um mestrado ou um doutorado, para poder a gente ter um lugar de fala, né, de um determinado assunto, e isso sempre ir impedindo a gente de falar sobre aquilo que a gente quer falar, de escrever sobre o que a gente quer escrever ou pintar aquilo que a gente que faz sentido para nós. Isso é importante, esse exercício da criatividade. Só que, como eu também falei no finalzinho do episódio passado, a Clarissa, a autora do livro, ela não se limita a uma digressão teórica sobre as histórias. Ela chega a nos dar um caminho, né, uma trilhazinha, para que a gente possa, na nossa vida concreta, refletir sobre essas questões e trazer soluções também. E aí é que ela entra no que eu brinquei aqui, estou chamando de 9 atos para a reassunção do rio, ou seja, para deixarmos de ter um rio poluído e termos e conseguirmos fazer processos de limpeza, para que ele não se queime, como muitos rios, inclusive literalmente,
literalmente,
de tão poluídos, né, chegam a se incendiar. Isso já aconteceu em outros lugares do mundo.
Eu gostei muito dessa parte, Carol, porque ela é bem prática, e ela é prática de um jeito, assim, passo a passo mesmo. Não aquele
passo a passo
que você não entende muito bem qual é o passo.
Ele até se repete um pouco, eu achei que alguns passos se repetem, mas eu acho que é importante essa repetição para que a gente fixe o conteúdo, digamos. É uma das técnicas de memorização, né? A repetição. Então, o primeiro ato seria o quê? Aceite o alimento para começar a limpeza do rio. Por quê? Porque um dos principais sintomas dessa enfermidade do rio criativo, ou seja, de não estarmos exercendo essa criatividade enquanto mulheres, é a rejeição de elogios. Então, se você tiver problemas para aceitar elogios, já fique com a pulga atrás da orelha. Faça o exercício, comece amanhã a aceitar os elogios.
Comece já.
Já. Tá vendo? Eu tô boazinha hoje, eu tô dando um dia. No outro episódio eu dei um dia.
No outro episódio você também deu um dia, Carol. Né?
Então aceita agora.
Reflexão. Acho que a gente pode aprender a aceitar. Sabe o que é engraçado esse negócio de aceitar elogios? Bom, eu tenho muita dificuldade, eu questiono todos os elogios. Não, mas por que você acha isso? Mas você acha isso porque você gosta de mim, você acha isso porque, enfim, muitas coisas, né? Mas teve um dia que eu percebi isso numa amiga minha, assim. Eu achei que ela tava super bonita, sei lá, com uma roupa legal. E eu falei, e ela fez uma piadinha, assim, meio autodepreciativa. Aí eu falei, fulana, né? Não,
aceita.
Aceita o elogio. Eu acho que você tem estilo, você se veste bem, por que você não pode aceitar o elogio? E ela só respondeu um obrigado, assim, envergonhadinha, assim, sabe? Com a carinha daqueles macaquinhos que tem no...
Mas você quer ver um clássico aqui das mulherzices? É assim, nossa, olha que roupa linda que você tá, Irina. Ai, menina, nem te conto, custou R$30. R$30.
Velha.
Comprei ali R$30. É velha, ou então é velha.
Velha, foi barata. Nossa.
Isso, não precisa justificar. Fala,
exatamente,
amiga, obrigada.
Pode até ser velha e barata, não importa.
Não interessa, exatamente. Essa é uma das coisas, aceitar o elogio verdadeiro, né? Que não é verdadeiro, você, é como diz, feedback, você é como um presente, você guarda ele ou você descarta, né? Não precisa ser, fazer também, não precisa aceitar elogio que é infundado. E uma outra reação que ela fala também, que às vezes é muito comum, é de alguém fazer um elogio e a gente se colocar numa posição muito reativa. Pô, mas é claro que eu sou maravilhosa, você não sabia? Então ela pede para a gente evitar tanto não aceitar quanto reagir de maneira muito reativa né? Você sabe que você é boa, você não precisa falar isso, né? Você sabe que você... Você sabe naquilo que você é competente, naquilo que você faz bem. Agradece. Ah, obrigada. Né? Não dói, gente. Então, ó, começar a aceitar os elogios. E se você tiver com esse probleminha de não aceitar, reflita aí, porque realmente pode... Você pode estar sujando mais o seu rio do que limpando. O ato 2 é... Seja sensível. Que, na verdade, ela fala assim, seja sensível, mas é, na verdade, eu acho que ela está se referindo mais a uma capacidade nossa de nos sensibilizarmos, de estarmos sensível àquilo que nos cerca e a saber escolher aquilo que a gente vai transformar em criação daquilo que é só poeira cósmica, digamos assim, né?
Coisas eu acho que esse seja sensível tem a ver com percepção, né, Carol?
Isso,
não é exatamente
ótimo.
A sensibilidade que a gente pensa, ah, sensibilidade feminina,
chora
aquela coisa
tudo.
De manteiga derretida, ficar chorando por tudo. Não é isso.
Não é
pode
isso.
Ser também, né? Mas você pode ser sensível e chorar por tudo, mas isso não tem nada a ver aqui. O que a gente
não
tá
é
falando
o caso,
é de você
exato.
Deixar a pele aguçada, que né, a gente falou no capítulo anterior,
isso.
Que a pele percebe as coisas, é de ter essa percepção extra, vamos dizer assim, né? Deixar uma intuição fluir no nosso dia a dia.
Esteja conectada, né? Tipo assim.
Exatamente, esteja conectada. E o terceiro ato é o seja selvagem.
Isso.
E é permitir que essa vida criativa se solte, né? Que ela corra livre, sem freios. Eu acho que é um pouco da gente não ficar se pegando a padrões, tradições, a dever ser, sabe?
Isso.
A ser boazinha
tipo, deixa rolar, exato, deixa rolar, porque o rio, ele não começa poluído, ele começa limpinho ali no início da vida da gente, a gente vai fazendo com que ele fique poluído, né, então deixa correr, deixa essa questão mesmo de alguém não gostar daquilo que a gente faz, por exemplo, né, que seria um entrave para não sermos selvagens. Esquece isso, gente. Não fica muito... A opinião do outro é nada, sabe? Só se for alguém que a gente dê valor. Ou alguém que conseguiu aquilo que a gente está querendo conseguir e que tem algo a nos dizer, né? Nos orientar, como eu já falei dessa metáfora uma vez da escada, né? Se alguém subiu alguns degraus e está lhe estendendo a mão, sobe com a pessoa. Mesmo que ela te dê, às vezes, um chute na canela para poder você acordar. Mas você não precisa aceitar... sugestões de quem de nada a ver.
Eu acho que é só se a pessoa realmente abriu a porta, porque também tem gente que conseguiu as coisas e não tem uma opinião positiva, ela não tá te ensinando nada, ela às vezes tá só também, enfim, tem pessoas
insulando
e pessoas.
Ego, né?
Exatamente, então opinião também você pode pedir ou pode não pedir, tem horas que ninguém precisa dar opinião sobre... Ninguém precisa dar opinião sobre tudo que você faz. Eu acho que tem um pouco disso, assim, né?
Se alguém falar alguma coisa, vai lá, ah, tá bom, obrigada. Bom, tchau.
Obrigada, valeu.
Pois é. E o ato 4? Esse é o que eu mais gosto aqui, Irina. Ó, ato 4. Comece. Eu não vou dizer para começar amanhã, não. Eu vou falar igual a autora. Comece agora. Que é assim que se limpa o rio. Não tenha medo do fracasso. No episódio anterior, eu exorcizei esse medo aí, tá, gente?
Já passou.
Então, tá todo mundo liberado, ninguém mais tem.
Ela fala que é o fracasso que não para, que não é o fracasso que detém a gente, né? Até porque se você fracassou é porque você fez. Então você já ganhou um ponto aí. O problema todo é a procrastinação. Enquanto a gente procrastinar, a gente não vai fazer nada, então você não vai nem saber se você conseguiu o que você queria ou não, né?
Exato.
Às vezes só o fazer já é conseguir.
E se o medinho aparecer na sua frente, encare o medinho, meninas. Não fiquem com medo, porque medo todo mundo tem. Então, vai lá, encara ele, diz, tô com medo mesmo, mas não deixa ele te paralisar, tá? Se for uma coisa saudável, uma coisa bacana, você tiver certeza daquilo que você tá fazendo... Dá um beijo no medo e vai lá fazer seu negócio.
É aquela frase, não sei se você já ouviu, Carol. Vai e se der medo, vai com medo mesmo.
pois é. Tipo isso, exatamente. Porque medo vai ter muitas vezes, né? Você vai ter um medo, mas depois ele passa. Quando você encara ele, ele passa. Tem uma história me lembrei agora da Chapeuzinho Amarelo, que é do Chico Buarque. E ele fala de uma menina que tinha muito medo de lobo. Só que quando ela se aproxima desse lobo, encara esse lobo e, né, e fala com ele, ele vira um aí ela, ele fala, né? Um lobo, 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 bolo, bolo, bolo. Aí o lobo vira um bolo de lobo. E aí ela já não tem mais medo e é uma história super legal para criança, minha filha adora. Então é tipo isso, você encara o lobo e o lobo vira um bolo. Ele já não é mais um lobo mau. Fala sobre essa história. Vai, é isso aí. Mesmo com medo, vai com medo.
Vai com medo. E o ato 5, eu acho que é bem importante também, Carol. Proteja seu tempo.
Pois é.
Fala para você definir o seu momento criativo. Pode ser um momento de voltar ao lar, que a gente já falou também no episódio, quando a gente fala do pele de foca, pele de alma. Enfim, e para proteger esse tempo, né, de distrações.
Isso. Eu fiz um curso virtual online com o Dan Brown. Todo mundo conhece o Dan Brown, né? Fez aqueles best-sellers famosos, sim, né? De thrillers. E ele disse nesse curso que quando ele começa a escrever, ele vai para um ambiente onde ele é protegido de internet. Então, não tem celular, o computador dele está desconectado à internet para não ter nenhuma distração. Porque hoje a internet é uma distração muito grande, né? Para as pessoas. Então, fica a dica aí para quem gosta de escrever.
No episódio passado eu falei do concurso, mas só repetindo aqui um pouco da história, mais diferente. Tinha gente que desligava a internet do computador durante 2 horas para estudar e depois religava. E no livro, né, a Clarissa dá um exemplo que eu achei muito bom. Ela fala de alguém que botava uma placa na entrada do sítio dela, assim: hoje eu estou trabalhando, não passe. Mesmo se você achar que você é a exceção, porque você é meu agente, porque você é minha mãe, porque você é a alma penada da minha tataravó, precisando. Não importa, não há exceções. Hoje o meu tempo está dedicado a isso.
A fazer tal coisa, exato.
Então, eu acho que se a gente mesmo abre exceções, imagina, todo mundo vai se achar no direito, né? Então, eu achei bem legal esse negócio de você não é a exceção, isso aqui é uma imposição, tipo, não fala comigo agora, sabe? Eu tô no meu momento e... Porque às vezes é difícil, né? Senão a gente vai ficar, não, mas eu preciso de um lugar onde eu não tenha distrações, eu preciso de uma sala bloqueada de internet. Às vezes não é possível, né?
Exato.
Mas a gente pode... Se a gente respeitar...
Quando a gente quer, outros... a gente dá um jeito, né?
Vão respeitar, exatamente.
E o ato 6 é fique com ela, com a criatividade, com a alma. Agarre-se à sua alma, à sua criatividade. E não deixe que ninguém, nem nada, tire ela, né? A sua alma, a sua criatividade de você. Aí ela fala um pouco dessa questão de alimentá-la diariamente ou sempre que possível. Eu já falei sobre essa questão da constância. Para mim, ajudou muito a fortalecer o meu ânimo. Então, todo dia eu escrevo um pouquinho, né? Porque eu sou escritora. Então, eu escrevo no diário, eu escrevo um texto mesmo. Quando eu estou escrevendo mais proficuamente, eu tenho uma meta que são de 1.000 palavras por dia, quando eu estou ali mesmo no processo criativo. Mas quando não, eu escrevo outras pequenas coisas, mas eu escrevo todo dia, inclusive sábado, domingo e feriados.
Carol, quando eu crescer, eu vou ser igual a você.
Eu vou ser boazinha com você, você vai ser igual a mim amanhã.
Amanhã, não vai ser hoje.
O ato 7, então, é proteja a sua vida criativa. Aqui eu acho que ela se repete um pouquinho, né? Reforçando essa importância de praticar as nossas atividades criativas diariamente ou sempre que possível. E se alguém vier interromper, arreganhe os dentes. Faça igual aos lobos. Deixe não.
E o ato 8 é o forge do seu verdadeiro trabalho, né? Que é um exercício de proteger a alma, né? E tentar encontrar o equilíbrio, né? Entre as obrigações do dia a dia, né? E o êxtase pessoal, entre aquela coisa que dá o brilho nos olhos e a que garante que os olhos podem ter brilho.
Exato. E se você não sabe por onde começar e ou acha que não tem um propósito, porque eu ouço muitas pessoas falarem isso: eu não sei qual é o meu propósito. Bom, se você acha que não tem um propósito e quer ter um, escolha um propósito, faça uma escolha. E no momento que você escolher, atue em cima desse propósito. Porque um dia isso vai criar um corpo. Então comece por aquilo que você gosta e por aquilo que você acha que você já faz bem. Isso aí pode ser uma boa pista do que é o seu propósito. E, finalmente, o ato 9, né, é ofereça alimentos para a vida criativa. Quais são esses alimentos? Quais são esses alimentos, na verdade, né?
Tempo. Sensação de integração, paixão, isso. Soberania. Essa sensação de integração teve um episódio inteiro sobre ele, né, Carol? Um, não, uhum. Dois, que é o do patinho feio.
Isso.
E são esses alimentos que vão manter o nosso rio limpo, né?
Exato. Exatamente. Então, todo mundo agora já sabe como na vida prática, algumas dicas legais aqui, poderosas, para que a gente tome de volta a posse do nosso rio e consiga encontrar aquele equilíbrio. E aí ela traz, né, depois de dar esses passos aí, esses que a gente está chamando aqui dos atos, né, de retomada do rio, ela começa com essa história da menininha dos fósforos. Eu acho que algumas pessoas talvez já conheçam, porque a versão que ficou mais famosa é uma versão relativamente mais recente, do Hans Christian Andersen também, né, ele já apareceu em outros, em outro episódio, não lembro agora qual que foi. Foi a dos sapatinhos vermelhos? Não, foi do patinho feio,
do patinho,
né?
Feio, é dele também, Carol. Mas eu tô pensando, eu acho que eu vi um desenho, assim, eu já conheci essa história, não lembrava dos detalhes, mas eu não sei se eu vi num livro, se eu vi um desenho dela,
Tenho a mesma percepção, eu já ouvi falar, mas não lembrava dos detalhes também. Provavelmente algum livro de infância, de fábulas, né, porque tem as coletâneas do Hans Christian Andersen.
Eu vou visitar meus pais daqui um tempo. E eu vou fazer uma vasculhação naqueles livros para ver as histórias de onde saíram, quais histórias tem por aí.
E essa história, né, da menininha dos fósforos, agora já visitando a história nessa fase mais adulta que nós estamos, ela vai falar justamente, né, sobre essa consequência dessa falta de alimento e de concentração também, de falta de foco. Ela vai entrar nesse conceito agora, né, Irina? Importantíssimo do foco para o exercício da criatividade.
Sim, enfim, tem três histórias nesse capítulo, né? E nenhuma delas, isso, assim, a última é mais feliz, né? Que a gente ainda não contou. Essa daqui da menininha e dessa perda de foco também não é muito feliz. E ela fala de novo, né, do fogo. A gente, no capítulo que falava da pele de foco, a pele de alma, a gente falou de dois tipos de fogo. E aqui a gente fala da perda do fogo criativo, fogo positivo, né, Carol?
Exato, que é aquele fogo que a Baba Yaga também dá para a Vassalissa, né? Aquele fogo poderoso, de que cria isso. Vida. Né?
Ah, eu adoro a Vassalissa e a Baba Yaga.
Então vamos lá, nossa contadora. Um resuminho então, aí, top da menininha dos fósforos.
Essa menininha dos fósforos era mais uma menina órfã, pobre, que vivia na Floresta Negra. E ela conseguia comprar os fósforos, sei lá, por 50 centavos na floresta e revender eles na cidade por R$1. E essa, ela conseguisse vender uma quantidade X lá de fósforos, ela conseguia comprar o alimento para aquele dia, assim, né? E aí, tem um dia que ela já não, enfim, não consegue vender todos os fósforos que ela precisava, e ela estava ali morrendo de frio. Imagina, Floresta Negra, né? Europa gelada.
Frio do caceta.
Friozão, e a menina lá tentando vender os fósforos, mal agasalhada, enfim. E aí ela começa, ela decide, bom, eu tô com fósforo aqui, eu vou acender o fósforo para me esquentar. E aí ela acende o primeiro fósforo, e aí ela tem uma visão de uma linda sala com fogão quentinho, assim, né, aquele fogãozinho a lenha gostoso. Mas esse fósforo, né, apaga rapidinho, e aí o fogão também apaga, né, aquela imagem apaga novamente, e ela volta ali para aquela situação de neve passando frio. Aí ela acende mais um fósforo, e aí ela tem uma nova visão. Ela, como se tivesse, assim, olhado para a parede do lado dela e enxergado o que tinha do outro lado, e visto uma sala bonita, com uma mesa, com a toalha sobre a mesa, e um ganso recém-preparado, delicioso. E aí, quando a menina estica a mão, assim, para pegar esse alimento, desaparece de novo a imagem. Aí ela acende um terceiro fósforo. E aí ela enxerga uma árvore de Natal, assim, imensa. E aí ela olha para o topo da árvore de Natal e a árvore não tem fim, assim. Parece que ela cresce na direção do teto, mas chega nas estrelas do céu porque não tinha teto, né? E aí uma estrela cruza o céu e ela se lembra da sua avó falando para ela que quando uma alma morre, uma estrela cai. E aí aparece essa avó da menina. E aí ela se sente muito acolhida, né? E aí a avó levanta o avental para cobrir ela, E aí ela fica acendendo vários fósforos, porque aquele fósforo vai apagando, né?
A imagem da avó, né? Vai se dissolvendo e ela não quer perder aquela
ela
imagem.
Ela não quer perder essa ilusão da avó, né?
Isso.
Que tá aquecendo ela. E aí, quando ela percebe, ela e a avó estão subindo juntas, né? E ela para de sentir frio, para de sentir fome, para de sentir dor. E na manhã seguinte, a menina é encontrada morta ali naquele lugar onde ela estava. Então, é mais uma história de final.
De terror, né?
Triste aqui, né?
Exatamente. E ela fala justamente sobre essa fantasia criativa, né? Ela vai entrar numa questão, assim, que vai desenvolver, na verdade, algumas ideias que ela já apresentou dessas fugas que nós, às vezes... usamos mão, né, dessas fugas para poder repelir a nossa força criativa. E ela chama isso de fantasias, né, de fantasias que são criadas para poder a gente afugentar essa força criativa.
Isso. E ela fala que essa menina, né, ela estava num ambiente ali naquela cidade onde ninguém se importava com ela, né? Então, ela fala que uma primeira coisa para a gente proteger essa nossa força criativa é a gente não ficar no ambiente, né? A gente ficar num lugar onde a gente seja elogiada. A gente tem que aceitar o elogio, né, Carol?
Exatamente.
Mas para aceitar, você precisa receber.
Você tem que ter alguma coisa também. Você faz alguma coisa, você é de algum jeito, sei lá, né? Alguma coisa você oferece. Até porque os palitinhos de fósforo, metaforicamente, eles poderiam simbolizar, assim, o início de uma possibilidade criativa, porém não valorizada, como a Irina disse.
É um potencial, né? Eu
um potencial.
Esses palitinhos
uma
de
latência.
Como um potencial.
Isso.
Só que quando ela conta a história, eu não dei esse detalhe, mas a menina, quando ela pensa em acender o fósforo, ela fala, vou acender esse fósforo, mas ela não tinha como fazer uma fogueira, ela não tinha ali
isso,
palha,
gravetos,
lenha,
exato.
Sei lá o que que poderia pegar fogo. Então era só um palitinho, né? Um palitinho de fósforo não vai... Né? Uma andorinha só não faz verão, um palitinho de fósforo sozinho não esquenta, né, o suficiente, ele não é fogo suficiente, né?
É uma ideia na cabeça.
É.
Não é uma coisa que é colocada em prática, né?
É a ideia na cabeça e sem a câmera na mão, né, Carol?
É, exato. Sem a caneta, sem nada, sem a vontade.
É. E ela fala que quando as mulheres estão passando frio, elas podem viver nesse engano de viver de fantasia, né? E aí, quando ela fala de frio aqui, eu lembrei também do capítulo do Patinho Feio. Quando
Sim.
O Patinho Feio tá passando frio, e aí quando a Clarissa tá fazendo... Tá dissecando a história do patinho feio, que ela comenta aquela parte do lago congelado, ela fala que a frieza não é uma solução, né? Pra
isso.
Nada, que a gente não deve nem agir com frieza, porque da frieza não sai nada, ela não vai...
Resseca,
nada,
isso.
Não nasce nada dali. Então, o frio não é bom, gente. Esse é o resumo da história, que frio não é bom. A gente precisa de calor, a gente precisa de fogo.
Isso, e também, exatamente, e ela, isso, né, que o congelamento não é bom, e também, para que a gente não morra, como a menininha dos fósforos, vamos nos afastar de quem, ou daquilo, porque às vezes não é uma pessoa, é uma condição, uma situação e tal, que não apoia a nossa vida criativa.
Exatamente.
Né?
Sim. Então, se você estiver, né, passando frio aí, você não está numa situação propícia para o desenvolvimento da sua criatividade. Mas cuidado também, né? Você tem que sair dessa situação, mas cuidado para não sair dessa situação por uma fantasia.
Exatamente.
E aí ela fala de três formas de fantasia, e não necessariamente todas são negativas, né?
Não.
O problema
ela
é quanto
só...
tempo você passa na ilusão.
Exato. Exatamente.
E ela fala da fantasia do prazer, que é tipo um sorvete mental, ela falou, né? Que é algo destinado apenas à fruição. Mas eu não vejo isso como totalmente negativo. Ela não deu, ela não colocou como, né? A Clarissa não fala nem nesse positivo, nem de ser negativo.
Não, ela fez uma classificação apenas, né?
Não, mas é porque as outras ela fala. Mas nessa do sorvete mental aí, eu enxerguei assim como, em alguns momentos, uma fantasia,
de vez em quando,
tudo bem, né?
Exato.
Se tomar sorvete de vez em quando, tudo bem. O problema é se você quiser se alimentar de sorvete de manhã, de tarde, de noite, não vai te fazer bem, você vai ficar doente.
Isso, eu entendi dessa forma também.
E aí tem a fantasia da formação intencional de imagens. E essa daí é uma fantasia positiva. Claro, você precisa
super
sair dela para chegar na ação, né?
Isso, mas... é a ideia precede a ação, ou então como está na Bíblia, né, que no início era o verbo, então sim, é a ideia, depois é que vai para a ação mesmo, né?
É, essa é, é a fantasia da fase do planejamento, né? Isso. Ela é o que vai te mover. E a Clarissa fala que o sucesso começa com esse tipo de fantasia. Então, nem toda fantasia, exato, é ruim. O problema é a duração aí. Mas tem uma terceira fantasia, que é a que paralisa tudo, né? Que impede que a gente aja da maneira correta nos momentos importantes.
Importantes, exatamente.
E a menininha da história cai nessa. Exato. Ela entra nessa fantasia de ficar enxergando as coisas que ela queria. E ela não
sai do lugar.
Para ir procurar os gravetos, procurar um abrigo, sair daquele frio, né?
Isso.
E na prática, isso pode ser, segundo a Clarissa, correspondente a alguns vícios, como bebidas, drogas, pornografia, consumismo exacerbado, né?
Exato.
Mas
e aí, nem tudo está perdido, porque a menininha, ela, infelizmente, ela não fez nada, ela ficou presa nas fantasias. No entanto, o que que poderia, então, segundo a autora, né, reverter essa situação das mulheres, dessas mulheres que caem nessa fantasia, nessa armadilha, né? Ela diz que as mulheres, elas precisam levar essas ideias a um local, ou até algumas pessoas, né, a um local e a pessoas, que aonde ela receba um apoio, onde aquela ideia dela tenha eco. Ou seja, elas precisam se mexer, justamente para não congelar e não morrer, como uma menininha da caixa de fósforos. Trocar, justamente, uma coisa que a gente vem martelando o tempo inteiro, trocar a fantasia pela ação. E aqui achei ótima essa história, porque é uma coisa que eu venho martelando aqui em vários episódios, e essa história mostra de maneira trágica o que, que acontece na inação, quando a gente somente fantasia e não concretiza nada daquilo que a gente fantasia.
Porque ela acendeu os fósforos, né? Ela fica usando o que ela tem para fantasiar e não para agir, né?
Exato.
Então ela está procrastinando o que ela deveria fazer, né? E quando você fala não tenho tempo, na verdade você está dizendo aquele não priorizo, né? Não é a minha prioridade. É verdade, em alguns momentos a gente não tem tempo, mas se você não tem tempo sempre, talvez você precise reavaliar alguma coisa também.
Porque às vezes não é que você não tem tempo, é que você não prioriza determinadas coisas.
Então, sim, mas então, eu tô falando, mesmo quando você prioriza, assim, se você realmente não tem tempo, você trabalha
sim,
todo dia,
no momento,
às 8 da manhã,
exato,
às 3 da manhã, tem alguma coisa errada, tipo,
sim,
você tem que, né, para, reagrupa, repensa
condição,
e começa de novo.
Isso, tá certo, é verdade.
Pode ter alguma coisa aí que esteja num desequilíbrio também, né, que seja um desequilíbrio exterior, mas que realmente esteja te consumindo demais. Mas a Clarissa fala de mais uma coisa aqui, que ela diferencia consolo
e carinho, né?
E é o que ela fala da avó.
Da avó que aparece no final.
A avó oferece um consolo, né? Então, assim, isso aqui é mais um outro alerta para quem está ao seu redor, né? O que as pessoas, né, com quem você se relaciona estão te oferecendo. Não que você dependa dos outros para fazer alguma coisa, mas os outros também importam, né? Essa fantasia consoladora, segundo a Clarissa, é o equivalente a você pegar uma planta doente, ou você ter uma planta doente, porque você está guardando ela dentro de um armário escuro, né?
Uhum.
E aí você abre de vez em quando e fala, plantinha, vai ficar tudo bem, e fecha. Que é diferente de você...
Botar água.
Tirar a planta do armário, deixar a planta no sol.
Pois
colocar água, colocar adubo, e aí sim você eventualmente pode conversar com a sua plantinha e falar assim, vai ficar tudo bem, né? Mas você tá tratando a planta com carinho, né? Como você pode fazer com outras pessoas. Então, você tem uns amigos lá que te falam assim, não tem problema que deu tudo errado para você, você não precisa disso, né? Você pode
Exato.
fazer outra, você pode continuar sua vida, você não precisa escrever, você não precisa cantar, você não precisa pintar. De alguém falar, não, tá tudo bem, deu errado dessa vez, mas você
vida que
pode tentar.
Segue.
Se é isso que você quer, você pode tentar de novo. Então,
Isso.
acho que são situações bem diferentes, né? E só mais de novo aí a Clarissa nos chamando a atenção para o que está ao nosso redor.
Porque essa história é mais uma daquelas histórias iniciáticas que coloca, né, o personagem principal numa situação meio limítrofe. E aí, de novo, como a gente falou também nos Sapatinhos Vermelhos, quando nós estamos nessas situações limítrofes, a gente tem que ter muito cuidado com a zona do irreversível. a gente evitar entrar na zona de tomar decisões que nos levem a consequências irreversíveis. Então, aqui, ao invés de ter sido uma história iniciática que alavancaria a menina daquela condição, né, de não ter a vida dela criativa no lugar saudável, a história, ela não, como ela entra na fantasia, aquela dificuldade não acaba não sendo um elemento propulsor para poder jogar a menina para frente, né, fazer ela subir a escada, ela avançar, ela evoluir. Por quê? Porque faltou um pouco de ação.
E talvez tenha faltado alguém que ajudasse ela a percorrer esse processo de iniciação.
Com certeza,
né, cara? Essa avó ofereceu consolo, mas não o carinho que ela talvez precisasse para completar esse processo de iniciação.
Exatamente.
E aí tem mais uma coisa sobre contos de fadas aqui nessa história. Porque a gente falou que O conto da pele de foca, pele de alma, era um conto às avessas, porque ele transformava um ser humano em animal, né? E esse conto também tem uma coisa diferente aqui, né? Porque o número 3 nos contos de fada normalmente é um número mágico, né? Que é ponto...
É a tríade.
Alguma coisa pode acontecer, assim, né?
Então,
quando ela riscou um fósforo, riscou outro fósforo, e ela riscou o terceiro fósforo. E a expectativa desse acontecimento é de que seria algo positivo. Só que, nesse caso, a fantasia superou a ação. Então, não aconteceu nada de novo. O que aconteceu foi só mais uma ilusão que levou essa menina
a um fim desejado,
né?
Exato.
A ruína, que a Carol falou, né?
É.
Essa situação irreversível. Então,
é porque é game
tem
over,
essa,
né?
Quebra aí, né?
Exato.
De expectativa. Mas a Clarissa fala que tá tudo bem. A mulher
confiar,
selvagem, né? Ela sempre vai estar pronta para nos resgatar, né? De novo, a gente já falou isso em outros episódios, nos contos de fadas é um conto só, é uma história só. E nós temos vários volumes, né? Então, a Clarissa reafirma aqui a indestrutibilidade da mulher selvagem, né? Dessa força. Então, mesmo que dê errado um processo de iniciação, né? Que ele não se conclua da maneira como deveria, a gente pode começar de novo.
Isso não quer dizer que não aconteçam esses finais dolorosos na vida real.
Não,
eles acontecem,
pode acontecer,
né?
Também, mas a gente tem outra chance, né, na vida real.
Exato. Mas se a gente quiser recorrer à mulher selvagem, ela vai estar lá de maneira incansável. Se nós atuarmos, se nós formos ativos e não ficarmos ali nas nossas fantasias, ainda que essas fantasias sejam um eventual vício em droga, né? Coisas que estão ali na esfera do irreversível ou do risco da ruína, foi outro termo que a gente utilizou também.
Isso. E a gente já está chegando mais para o finalzinho do capítulo.
É.
Mas ainda temos uma história, né?
Exatamente. Os três cabelos de ouro.
E porque existe, né, essa possibilidade da gente perder o foco de atenção, né? Mesmo que a gente esteja alinhada aos nossos propósitos, né? E é por isso que a gente vai conhecer essa história aqui dos três cabelos de ouro. Mas antes de contar a história, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive que foi muito legal. Eu contei para Carol já. E nosso podcast aqui chama Relicário Feminino, né? E a gente não tinha analisado esse capítulo quando a gente escolheu esse nome. Foi até um processo bem difícil, né, Carol?
Foi.
A gente só descobriu o nome do podcast depois que a gente já tinha gravado até, acho que o primeiro e o segundo episódios. Mas a Clarissa fala que quando a gente perde esse foco, né, a gente, enfim, perde o rumo, né, que é... O rumo para ela uma mistura entre sentir, ouvir e seguir uma orientação dessa voz da alma. E que, eventualmente, a gente perde o foco, perde o rumo. E não tem problema, né? A gente consegue se recuperar. Mas ela fala e ela dá uma sugestão de como seria mais fácil recuperar esse foco, recuperar esse rumo. Ela recomenda que a gente tenha um repositório para tudo que a gente sente, que a gente ouve da natureza selvagem, né? Da nossa natureza selvagem. E eu acho que repositório, que a Clarissa sugere, e relicário, não tão tão distantes assim, né, Carol?
Não, acho que não também. Depois que você me falou, eu, nossa, caiu a ficha também
Fez
para mim.
muito sentido, né? Eu acho que o Relicário Feminino, esse podcast, eu espero que ele esteja conseguindo servir um pouco como um repositório para as mulheres entrarem em contato e guardarem alguma coisa da natureza selvagem delas. Eu tenho certeza que, para mim, está servindo, eu acho que para você também, né, Carol?
Totalmente.
Esse exercício da gente ler, estudar os capítulos e preparar o roteiro e fazer essa gravação e
E
preparar os posts para o
compartilhar
Instagram
isso.
também e depois compartilhar, receber o feedback de vocês. Então, eu espero que essa ideia de repositório e relicário também fique assim marcada para vocês como essa relação, né, e como uma coisa que a gente consegue guardar da mulher selvagem, né, da nossa natureza selvagem, para recolocar a gente no rumo, para devolver o nosso foco para a gente quando a gente precisar. Enfim, eu queria fazer essa observação aqui, esse parênteses, antes de entrar na próxima história, que fala justamente sobre foco, né, sobre se reagrupar para começar de novo, que é a história
Exato.
dos três cabelos de ouro, que é a história de um velho que estava caminhando numa floresta durante a noite, né? Uma noite bem escura, assim, mais escura do que de costume, e ele carregava um lampião, e esse lampião estava cada vez com a chama mais fraca, né? E esse homem era um homem velho, né? Ele tinha cabelos longos e amarelados, assim, aquele grisalho amarelado mal cuidado, umas unhas envergadas amareladas, assim, meio sujas, os dentes amarelados, e ele andava já curvado. E aí ele enxerga ao longe, assim, uma luzinha de um chalé, assim, um local para descanso. E ele, muito cansado, vai andando, se escorando nas árvores, assim, quase não aguentando mais. E ele já estava tão no limite da energia dele que ele chega na porta e ele abre já caindo desmaiado para dentro, né? E nessa casa morava uma velha. E quando ela olha, assim, aquele senhor caindo para dentro da casa, ela simplesmente levanta, pega e puxa ele e cuida dele, né? E aí ela vai cuidando desse velho, e ele vai uma espécie de Benjamin Button aqui.
Eu lembrei disso também.
A imagem é bem forte, né? Ele vai remoçando assim. E aí ele vai ficando forte, jovem, enfim, os cabelos vão ficando coloridos de novo, os dentes vão ficando brancos, né, e recuperados, e até que no raiar do dia já era quase uma criança, assim, e a senhora arranca três fios dourados, né, porque ele era loiro, três fios de cabelo dourados da cabeça dele e joga sobre o ladrilho do chão. E aí essa criança acorda e corre até a porta. E aí ele vira para a velha, assim, e abre um sorriso, né, para a velha, e ele sai voando para o céu para se tornar o brilhante sol da manhã.
Ai, eu achei lindo esse final.
É bonitinho, né? Eu achei a história bonitinha. Depois de tanta história, tragédia aqui, foi ótimo ter uma história com um final feliz, né? Mas essa história começa, né? Apesar de ter acabado bem, ela começa de noite, numa situação meio tensa, né? E a gente sabe, segundo a Clarice, que quando é noite num conto de fada, a gente tem que lembrar que a gente está no âmbito do inconsciente.
Isso.
Então, esse homem está cansado, sem rumo, e é de noite, e ele está assim, sem energia, né?
Esgotado, exato.
Então, quando isso acontece, a gente não pode sair correndo para arrumar as coisas. A solução não vai ser essa. A gente precisa do que a velha tinha, né? Que era paciência, paz e balanço.
Era isso que
Então,
era capaz, né? Que seria capaz, porque ela nina ele praticamente, né? Durante
exatamente.
a história, ela tá meio que ninando ele, como se estivesse chocando aquela criança, né? Ali no ninho dela. E é engraçado porque a gente já retoma aqui nessa história aquela velha que não é aquela velha da história dos sapatinhos vermelhos, que desvirtua a criança. Ela aqui é uma velha que é aquela que sabe, ou seja, é uma representação arquetípica da mulher selvagem, daquela mulher que tem uma maturidade, que é um fator de soma na vida daqueles com quem ela interage. Então, é
Isso é.
justamente nos braços dela que o velho se aninha, né, para poder se renovar. Por quê? Porque ele, novamente, é uma representação daquele nosso ânimos que está esgotado e que ele precisa ser recuperado para nós recuperarmos junto com ele a força, aquilo que nos proporciona, né? Que nos joga para frente ou para cima, né? Como vocês acharem melhor.
Para qualquer lado que você queira ir.
É, não para baixo.
Não para baixo.
E aí, ela tem essa cena, né, que ela arranca os três fios do cabelo da criança, já quando ele está remoçado, e até é engraçado, porque na história fala que ela pega, joga no ladrilho e que faz aquele barulhinho, assim, do tlim, 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 faz um barulhinho, né, quando o cabelo cai no chão. E ela diz isso, que esse barulho que causa com a queda dos cabelinhos, né, os fios, né, sobre o chão, seria justamente um barulhinho anunciando que agora ele está mais leve, porque ela consegue tirar dele aquelas ideias e aqueles pensamentos desgastados, justamente para permitir essa renovação dele. E ter foco, né, uma coisa que fala nessa história o tempo inteiro também, até porque o ânimos está relacionado com essa questão de foco, é uma frase que eu me lembro que as pessoas atribuem a ser do Steve Jobs, né, que foi um dos criadores da Apple. Ele diz que ter foco é saber dizer não a coisas que também podem ser importantes, porque a gente acha que a gente tem que sempre dizer sim para, entre aspas, né, as oportunidades. Mas ele já trouxe essa ideia de que ter foco é muitas vezes ter que dizer não a coisas importantes, a boas ideias, para poder você afunilar e focar naquilo que você quer fazer.
É, né? Verdade. A gente tem dificuldade de falar não, imagina para coisas que ainda podem ser importantes, como não aumenta essa dificuldade.
É, exato, a gente não precisa ter essa ansiedade, porque isso gera muita ansiedade. A gente, ela fala que não precisa fazer as coisas rapidamente, a velha não cuida dele de maneira rápida, né? Ela tem paciência, ela tem a paz, ela tem um balanço, como disse a Irina. Então, é um processo. Quando a gente quer fazer tudo rápido, atabalhoado, a gente pode entrar num processo de ansiedade muito grande também.
É, eu acho que a gente pode concluir aqui com a ideia de ciclos, Carol, né? A gente, uhum, que foi uma ideia que a gente tratou nesses dois últimos episódios, né? Que fala do capítulo 10. A gente precisa do ciclo. Não, você está num período de incubação, não quer dizer que você está com a vida criativa morta, né?
Uhum.
Mas, eventualmente, e aí eu abro aspas para Clarissa, se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada.
É isso mesmo. Eu acho que a gente pode, não sei se você quer comentar alguma coisa, mas eu sugeriria até a gente finalizar com essa frase. Eu vou até repetir ela para vocês refletirem sobre ela, porque eu achei muito linda essa finalização desse capítulo. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada.
É isso, eu acho que a gente pode encerrar com ela sim, Carol, e a gente se encontra no próximo capítulo, né? No próximo episódio, que vai ser sobre o capítulo 11, o Sil, a recuperação de uma sexualidade sagrada.
Opa, fiquei curiosa agora.
É um capítulo até mais curtinho, Carol.
Isso, então a gente se encontra no próximo capítulo. Um beijo a todas e um beijo para você, Irina.
Um beijo, gente. Tchau, tchau.